11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos, está no ar aqui comigo no estúdio, Marcela Diniz.
Opa, vamos bater bola.
Vamos lá, na ponta da linha, Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gisele, bom dia, Marcelo, bom dia especial para o ouvinte do programa Conexão Senado.
Eu ia dizer que o Rodrigo Rezende só vem na boa, mas eu devo confessar que o Rodrigo Rezende participa do Conexão Senado, quando o Cruzeiro está numa boa e quando o Cruzeiro não está tão bem assim. Preciso fazer esse registro. Mas o seu Cruzeiro está numa fase de alta, né, Rodrigo?
Pois, até que enfim também, né, José? Apesar do título mineiro, né, o clube não venha mostrando bons jogos, não. Agora parece que está engrenando, né, que continue assim. Vamos comentar durante 11 minutos.
Tá certo. E o seu Cruzeiro jogou contra o Vasco essa semana e nós tivemos briga entre os torcedores de novo, né, Rodrigo?
Pois é, né, José? O Cruzeiro fez um bom jogo lá em São Januário, mas durante o primeiro tempo, após o terceiro gol do Cruzeiro, uma briga que ocorreu numa das partes da arquibancada de São Januário precisou interromper o jogo. O árbitro Daronco, né, interrompeu durante 6 minutos o primeiro tempo para que a briga fosse resolvida e claro, né, não houvesse consequências piores para os torcedores. Uma coisa que, infelizmente, a gente ainda vê no Brasil, né, Gisele?
É verdade, tem acontecido em todos os estádios, né? Talvez em São Januário isso tenha acontecido com uma frequência maior. É de se perguntar por que tem acontecido isso sempre. Mas, infelizmente, brigas nos estádios, Marcela Diniz, tornando-se fatos cada vez mais comuns, quando deveria ser o contrário. Futebol,
oportunidade é o que a gente quer divertir, ver, né? De ficar numa boa. E o pessoal insiste em brigar. E aqui no Congresso Nacional, Gisel e Rodrigo, a Comissão Senado do Futuro vai promover aí uma audiência pública para buscar mudanças aí nessa realidade.
Bom, a intenção é discutir alternativas para a promoção da paz nos estádios. Vamos saber mais com a repórter Paula Groba.
A ideia da audiência é debater as alternativas práticas para promover a volta da paz nos estádios. O senador Hélio José do PROS, do Distrito Federal, presidente da Comissão Senado do Futuro, quer ouvir dos participantes sugestões para coibir crimes e brigas em estádios, o que vem se tornando frequente durante as partidas.
É muito importante a volta das famílias aos estádios de futebol. É não criminalizar as torcidas organizadas e separar o joio do trigo, separar algumas pessoas oportunistas ou envolvidas com coisas não republicanas, do grosso de quem vai aos estádios, que são pessoas que querem ver o espetáculo, querem ver a festa, querem participar.
Segundo a advogada da Liga de Futebol Nacional, Gislaine Nunes, uma das convidadas para a audiência, uma alternativa prática para evitar confusões nos estádios é o cadastramento de todos que entram na arena antes da competição.
O cadastramento das torcidas organizadas é obrigatório porque existem muitos bandidos e meliantes no meio dos torcedores. E a sociedade clama por isso, porque é necessário que se tome uma atitude, que o poder público tome uma atitude como essa do cadastramento, né, o compulsório das torcidas organizadas, para evitar, coibir que entre qualquer marginal, que entre bandidos, meliantes, assassinos, enfim, todo tipo de criatura aí disposta a desestabilizar e criar problemas onde as famílias não podem mais frequentar os estádios.
Gislaine explica que um cadastramento nacional será iniciado em breve e pede o apoio do poder público para que a iniciativa seja efetiva.
Terá início agora através do site Torcida Legal, onde nós faremos esse cadastramento, onde nós iremos formalizar, criar a logística disso tudo, né? E inclusive será implantado nos estádios um sistema de verificação já nas catracas daquele que é cadastrado ou não. Se ele estiver sendo procurado, se ele tiver algum problema, dali ele já não passa.
Segundo o senador Hélio José, a audiência acontecerá ainda no mês de maio. Além da Liga de Futebol Nacional, participam do debate Paulo Castilho, promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, Sandro José Neis, presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Cristiano Barbosa Sampaio, secretário adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal, e o coronel Marcos Antônio Nunes de Oliveira, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal.
Pois é, já falamos tanto aqui sobre essa questão da violência nos estádios, a gente espera que essa audiência pública traga maiores informações e, principalmente, que a gente se debruce sobre esse problema de forma a resolver e não somente comentar nos 11 minutos da vida, porque vai acontecer de novo, né, Rodrigo?
Exato, é um comentário rápido, né, José? A primeira fala do senador Hélio José. A gente quer, nos estádios, as famílias, os torcedores, as crianças, as mulheres, as torcidas, organizadas ou não, a gente só não quer briga, né? A gente quer, como bem diz o tema da audiência, né, paz nos estádios. Se a torcida organizada está lá para cantar, para fazer sua coreografia e ajudar o time, ok, né? Não pode ter briga, não pode ter provocação, não pode ter violência fora dos estádios. No mais, né, o esporte em geral, não só o futebol, claro, está ali para proporcionar um momento feliz. Não que o seu clube vá ganhar, vá perder, isso em certo momento é até indiferente.
É verdade.
Né? Mas você tem que sair bem, ter uma boa experiência, né? Ir com seu filho, com sua filha, com sua família e voltar para casa com segurança. Isso é o mais importante.
É o mais importante, é o que a gente espera na realidade.
E eu queria só falar perguntar também para vocês, que talvez vocês saibam isso mais com detalhe, porque acompanham aí o futebol e esses desdobramentos. A Gislane, advogada aí da Liga de Futebol, que apareceu aí na matéria da Paula, ela tem essa proposta concreta, né, para melhorar o esquema, que seria o cadastramento dos jogadores. Mas isso não é feito já? O cadastramento dos jogadores, não, dos torcedores. Isso também não é parte do estatuto já?
Bom,
o que tem hoje, né, além de uma previsão, se eu não me engano, uma coisa a conferir, mas existe também um projeto do senador Hélio José que trata do cadastramento e da verificação biométrica, como também a Gislaine comentou, né?
Para vocês, isso é uma solução legal?
Em outros locais,
legal,
né?
Legal, não sei a viabilidade, né, José? Você que já frequenta lá a Ilha do Retiro, como é que numa final de Copa do Brasil você verifica tanta gente entrando com cadastro, com catraca?
O que eu acredito é o seguinte, a tecnologia disponível para isso, a gente comentou até em outros 11 minutos, já existe, né? Isso aí é normal, comum, isso você, num aplicativo você vê, você posta uma foto, o Facebook já te diz
identifica
quem tá naquela foto. Aquela. Então, isso a Receita Federal já faz também nos aeroportos, então essa identificação biométrica, ou no visual, pela fotografia, enfim, a tecnologia já existe. Agora, é como, por exemplo, mal comparando o tal do árbitro de vídeo. Existe essa tecnologia também, mas existe a vontade de colocar isso em prática? O custo disso, a viabilização disso, quem vai pagar? Quando fala que não, vamos colocar realmente isso aí para funcionar, então vai ser quem que vai pagar? Vai ser a federação, vai ser a confederação, vai ser o clube? O clube não quer porque acha que é alto demais, mas a responsabilidade é do visitante, é do mandante. Então isso esbarra numa série de problemas.
De prática, assim, para operacionalizar.
De implementação. Mas que a tecnologia já existe isso nos estádios aí da Champions League, por exemplo, isso já existe tranquilamente, e o torcedor simplesmente não entra porque ele é identificado logo na hora, não vai entrar mesmo. E na Inglaterra, só para colocar o exemplo mais gritante, existia um problema de violência de torcida muito maior até que aqui no Brasil. Era uma coisa institucionalizada, os hooligans, por exemplo, eram conhecidos pela violência, né, do seu comportamento, e isso estava acabando com o futebol inglês, e hoje você vê os jogos do futebol inglês e não vê nenhum tipo de problema. Por quê? Porque vamos implementar isso de uma forma que isso vá acabar mesmo, e acabou. Aqui eu não sei, me parece que a gente sempre está falando sobre isso, mas na hora do vamos ver, na hora de colocar para valer, essas medidas que já estão no Estatuto Torcedor, em várias outras leis, né, acaba não funcionando, infelizmente. Bom, vamos falar sobre bola rolando.
Ficamos na expectativa. Aí, né?
Vamos ficar na expectativa. E essa é a audiência pública também que vai acontecer. A gente não cansa de falar nisso, porque a gente que gosta do esporte, gosta de futebol, quer ver, como o Rodrigo falou, é futebol, não é briga. Mas vamos falar sobre bola rolando, porque o Rodrigo está querendo falar sobre o Cruzeiro dele. A vascaína e produtora de estúdio Samara hoje colocou você no assim meio, sabe? Não estava muito feliz,
né?
Não. Será que tem alguma coisa a ver com a última partida do seu Cruzeiro contra o Vasco da Gama? Será?
Eu acho que tem, Guilherme. Eu tenho essa impressão, né? O Cruzeiro como eu disse no início do 11 Minutos, tem vindo, num bom momento na temporada, né? Três resultados que eu posso considerar como bons, um 7-0, depois o empate com o Inter, com o time reserva, e agora a vitória contra o Vasco, que encaminhou a classificação, né? Só uma verdadeira tragédia tira a classificação do Cruzeiro, com o resultado de ontem
eu achava,
do Racing e Laú, né?
Eu achava até que o Cruzeiro ia ser o primeiro do grupo, mas o Racing ganhou de 1-0, né? Da Universidade de Chile.
O Cruzeiro, para ser primeiro do grupo, teria que ganhar do Racing no próximo jogo no Mineirão. Uhum. Enfim, é um resultado possível, né? Mas o Racing é uma equipe bem melhor que a Laú e o Vasco, sem dúvida. São jogaços, né? Dia 22, Cruzeiro e Racing decidindo a primeira colocação do grupo.
Muito
o Cruzeiro
bom.
Vem num bom momento e pega o Botafogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão, né? Expectativa até de casa cheia. A diretoria do Cruzeiro fez uma promoção, ingressos mais baratos. Vamos ver se pega também no tranco no brasileiro, né, Gisiel?
É, pois
é. Priorizar a Libertadores, não pode esquecer o brasileiro. Não.
Isso, a gente vai para a quarta rodada, parece? A quarta rodada? Quarta rodada. Pois é, a gente tem aquela história das 8 primeiras e das 8 últimas rodadas que definem quem cai e quem fica, né? A gente está na metade da primeira.
Ontem, né, isso. A gente comentava ontem na redação, né? A redação da Rádio Senado agora está unificada, né, Gisiel? Estão todos juntos trabalhando lá, comentando bastante futebol, os acontecimentos do Senado Federal também, claro. E o Guardiola fala isso, né? Que campeonato de pontos corridos, você ganha ou perde nas 8 primeiras rodadas e nas 8 últimas. Nas 8 primeiras já dá para ter um retrato do que vai acontecer lá no futuro. Então não dá para também ficar muito atrás, né? Vai ter a parada para a Copa do Mundo, para todas as equipes, na 12ª rodada. Quem chegar na Copa do Mundo, eu acredito, entre os 4, 5 primeiros, tende a brigar pelo título. Né? Vamos ver se o Cruzeiro consegue chegar entre eles. E o Sport.
Pois é, o Sport vai pegar o Bahia, um jogo regional duríssimo, uma rivalidade. Vai ser na Ilha do Retiro, também houve promoção de ingressos. Prevejo uma Ilha do Retiro lotada no domingo, 7 horas da noite, para Sport Bahia. É sempre uma pedreira, né? E a gente tá com o Bahia entalado, porque o Bahia já tem essa questão de ter tirado o Sport da Copa do Nordeste. É uma confusão. Essa rivalidade é histórica. Então, a gente espera que seja um jogão de bola no domingo, 7 da noite, lá na ilha.
Agora, um destaque do futebol brasileiro, né? A gente fala, claro, dos nossos times, mas não dá para esquecer do Palmeiras, né, Gigi? Ontem ganhou fora de casa novamente. Ganhou os três, na Libertadores, né? Ganhou os três jogos fora de casa, né? Contra o Boca, inclusive, em La Bombonera, que é um jogo dificílimo, toda a mística da La Bombonera na Argentina, o estádio
Verdade.
Do Boca.
Pressão Palmeiras demais,
uma campanha,
né?
Campanha belíssima, né, na Libertadores. Está despontando aí como um dos grandes favoritos, né? O que não quer dizer muita coisa, a Libertadores tem uma mística, né? Uma coisa diferente, que quem classifica em primeiro na primeira fase, entre as melhores campanhas, sempre cai nas oitavas, né? Então, isso é muito perigoso, mas o Palmeiras vem muito bem.
Vem muito bem. E só para terminar aqui o nosso 11 Minutos, não posso deixar de falar no confronto da final da Champions League, dia 26, no Olímpico de Kiev. Real Madrid e Liverpool. Eu achei, assim, pessoalmente, que o Real é um grande time, Real Madrid, não se discute isso. Mas chegou sem convencer muito, principalmente nas últimas partidas, né? Parece que o Cristiano Ronaldo deu uma parada ali, ele próprio meio insatisfeito, porque as duas últimas partidas, além de não fazer gol, também não jogou o que se esperava dele. Você acha que vai dar Liverpool ou vai dar Real Madrid? Ou no final, Real Madrid, a mística acaba prevalecendo e o Real vai ser o tricampeão da Champions?
Eu acredito que era o Liverpool, Gisiel, pela vontade, né? O time do Liverpool, apesar de ter perdido para a Roma, né, perdeu numa situação diferente daquela do Real Madrid contra o Juventus, por exemplo, que passou um aperto, né? O Liverpool meio que tirou o pé, estava 2-1, segundo tempo 3-2, a circunstância do jogo foi outra. E aquele trio de ataque, né, o RSS lá, né, Roberto, Salah e Sané do Liverpool, é impressionante, né? É o trio de ataque com 30 gols na Champions, né, parece que 10 gols cada um, ou próximo disso, 10 gols cada um, enquanto o Real Madrid é muito dependente do Cristiano Ronaldo, né?
Verdade.
Falou muito bem. Apesar do Benzema ter feito a diferença no último jogo. E vamos ver os brasileiros, né? Nós temos dois brasileiros, assim, importantes, né? O Casemiro também, mas tem o Marcelo no Real Madrid e o Firmino, atacante, que eu acho que buscar a titularidade da seleção, hein, Gabriel?
Se não é verdade,
com isso. Se o Gabriel Jesus não abrir o olho, o Firmino está pedindo passagem para a Copa do Mundo.
E nós temos
então vai ser um jogo interessante, até para nós brasileiros observarmos aí Marcelo, Casemiro, Firmino, mas acho que da Liverpool, e acredito num jogo de muitos gols, porque são duas equipes que jogam bem abertas, né? Não ficam preocupando muito em defender, não.
Exatamente.
Então, o Liverpool tem chance, o egípcio, o Salah está arrebentando, mas eu acho que dá até por isso eu acho que dá Liverpool nessa final.
Eu também estou com você. Eu estou apostando e torcendo para o Liverpool. Aquela história, né? É o Madrid, calma, né? O Liverpool está chegando e o Salah é o nome da vez.
Pois é.
Rodrigo, Marcela, quer fazer um comentário?
Ah, eu quero, mas não é sobre futebol. Eu quero aproveitar aqui a presença do Rodrigo Rezende, hoje nos 11 minutos, já para antecipar um assunto muito importante que a gente vai tratar aqui na próxima semana. Vamos, né, lá. Rodrigo?
Opa, sobre... a série de reportagens da próxima semana do Conexão Senado.
Isso, e que vai falar sobre os desafios de ser mãe e estudante ao mesmo tempo. Conta mais aí para nós, Rodrigo.
Pois é, certamente muitas das nossas ouvintes, Marcela, e você também passou por isso recentemente, né?
Tô passando.
Está passando, na verdade, né? Estão cursando, né, fazendo um curso universitário, uma graduação, uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, mas na rotina tem um outro desafio, que é a maternidade, né? Um, dois, três, e a gente vai ver histórias até de mães com quatro filhos que continuam cursando com muito esforço a universidade, faculdade, ou faz como alternativa um curso à distância, EAD. Enfim, nós temos diversas histórias no país de mães universitárias, e aí eu, com a colega Samara Sadek, produtora do Conexão Senado, jornalista, nós produzimos uma série de reportagens que vai ao ar na próxima semana no Conexão Senado, às 8h30 da manhã, horário de Brasília, que vai contar um pouco dessas histórias, né? Das mães que são também universitárias. Com a proximidade do Dia das Mães, né, Marcela? Eu sei que o Conexão Senado também está preparando várias entrevistas sobre o assunto. A gente discute esse tema tentando trazer não só as histórias, mas também as soluções que vêm sendo adotadas pelo país e tentar mostrar como é que essas mães conseguem tempo, hein, Marcela? Você pode até contar para a gente durante a próxima semana como é que você alia a maternidade com a universidade. Então fica aí o convite para todos os ouvintes e as ouvintes mães universitárias do Conexão Senado para acompanhar essa série na próxima semana.
É isso aí, Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no 11 e também dando essa palhinha aí para nós
aí da
série especial na
semana que vem.
São grandes perguntas que a gente vai deixar aí para os nossos ouvintes refletirem, e uma delas, já antecipo aqui, né? Cadê os pais das mães universitárias? Cadê a rede de apoio dessas mães, né? Então,
exato.
Às vezes, a falta do pai ali que tá entravando o caminho intelectual, né, da mulher, da família. Às vezes, elas têm até uma rede de apoio com a mãe, né, com a avó, fica às vezes com a criança e tal. Mas a realidade brasileira de abandono dos filhos, né, e a mãe fica, como a gente diz, mãe solteira, né, apesar desse termo não ser muito adequado. Mas são muitas as mães que têm que criar o filho sozinha porque o pai simplesmente desapareceu por aí.
Tá aí, você acompanha tudo isso na próxima semana, essa reportagem, Rodrigo Rezende, Samara Sadek, e a gente vai saber mais sobre isso. Obrigado, Rodrigo, pela participação aqui no nosso 11 Minutos. Vamos acompanhar os resultados do final de semana, tem rodada do Brasileirão, e na segunda-feira a gente vai comentar esses resultados. Abraço, Rodrigo, obrigado.
Abraço, Marcelo, um abraço, Gisele. E tem Cruzeiro e Chedi também na final da Superliga, né? Que o Cruzeiro traga mais um título aí para Minas Gerais.
Quer
um abraço.
Tudo, quer tudo, Rodrigo. 8h28, terminando então o nosso 11 Minutos de hoje. Na segunda-feira tem mais, a gente vai para mais um intervalo, voltando daqui a pouquinho com o último bloco do Conexão.